amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Você que acompanha o nosso cafezinho sabe que algum tempo atrás fizemos uma série sobre produtividade, assunto que atrai muito a minha atenção. Bem, de lá para cá eu conheci algumas pessoas que estão agindo para que o Brasil seja mais produtivo e o programa de hoje é uma conversa sobre um dos movimentos que prometem agitar as coisas. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem vai ganhar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto hoje será a Isabel, lá de Blumenau. Ouça só.
Oi, Luciano. Aqui quem fala é a Isabel. Eu comecei a ouvir seus podcasts faz somente um mês, mas no meio dos podcasts eu estava me identificando bastante contigo. Eu achei muito legal isso. Eu falo de Blumenau e há uns 10 anos eu li um livro que me marcou bastante sobre uma viagem. E eu coloquei aquilo na cabeça, talvez era uma utopia, mas eu queria bastante fazer, porque eu gostei muito do livro, gostei muito do autor e das ilustrações que o autor fazia. Eu me diverti bastante com aquela situação, naquela época. E depois de um tempo, eu resolvi fazer justamente essa viagem. E depois de um tempo, comecei a ouvir seus podcasts. Pelo podcast, eu percebi que você era o autor do livro que eu li, que era o meu Everest. Esse ano eu consegui realizar esse sonho, depois de mais ou menos 10 anos, fui fazer o trekking até o campo base do Everest e ria muito sozinha, lembrando das passagens do livro, principalmente aquela questão dos cocôs de Aki na trilha, a qualidade dos banheiros, que não havia qualidade, enfim, foi sensacional ter essa identificação pela segunda vez contigo e espero poder seguir por muito tempo ouvindo seus comentários, rindo, discordando, concordando, mas enfim, agregando alguma informação para nossa vida. Valeu, um abraço e muito obrigada. Tchau, tchau.
Que legal. Eu escolhi a Isabel porque o depoimento dela é uma demonstração de como podemos, através do exemplo, influenciar as pessoas. Eu decidi agir, eu viajei, escrevi um livro, contei para as pessoas e inspirei a Isabel a fazer aquela que eu desconfio foi a viagem da vida dela. 10 anos depois, cara. E é assim que funciona, viu? A gente faz e inspira. Obrigado, Isabel. Eu morri de inveja agora, viu? E de saudades do meu Everest.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, a Isabel receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Ah, e agora eles fizeram uma caneca DKT Café Brasil também, viu? Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Acesse facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Na hora do amor, use Prudence. E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho é a Nakata, que é a marca de uma das mais completas linhas de componentes de suspensão do mercado brasileiro. Inclusive dos amortecedores HG Nakata. Acesse facebook.com/componentesnakata. Tem um monte de informações legais por lá. Tudo azul, tudo Nakata.
Oh yeah, oh yeah. Eu acordei legal essa manhã. Manhã cinzenta, muito quente.
Putz, você tá ouvindo um blues de 1998. O nome é Vai Trabalhar Vagabundo. E a banda, hein, cara, é o Made in Brasil. Ouça só.
Eu acordei legal essa manhã. Manhã cinzente, muito quente.
Então, aquela série de podcasts sobre produtividade que está entre os programas 402 e 408 nasceu quando eu pesquisava para montar a minha palestra O Olhar Produtivo, que eu já ministrei em alguns lugares. E por conta dessas iniciativas, acabei conhecendo pessoas que estão na mesma linha, trabalhando para promover a discussão e a ação efetiva pela produtividade no Brasil. Uma dessas pessoas entrou em contato comigo para me convidar para palestrar num evento sobre o tema. Conversando com ele, eu vi que era mais que um evento, era um movimento, e o convidei para estar comigo aqui hoje. Quem sabe conseguimos inspirar mais gente a começar a realizar ações parecidas em suas empresas e suas cidades. É a contribuição que o Café Brasil pode dar para divulgar iniciativas necessárias para que o Brasil deixe de ser o gigante eternamente adormecido. Vamos então à nossa conversa. Muito bem, quem escuta o Café Brasil sabe que eu tenho um interesse muito forte sobre as questões de produtividade, até pelo de onde eu vim, né? Eu trabalhei durante muito tempo dentro de uma grande multinacional, eu vivi na carne, no sangue, essa questão da produtividade, mas isso era um ambiente profissional. Depois que eu saí da Dana, onde eu trabalhava, e comecei esse meu processo novo no Café Brasil, eu comecei a encontrar problemas de produtividade em todos os lados, né? E comecei até a rever alguns conceitos que eu tinha muito antigos e que, no fundo, mostram que o grande problema do Brasil é um problema de produtividade, que tem suas raízes no problema de liderança, e assim vai, etc. Então, desenvolvi uma série de programas, fiz um monte de trabalhos. Quem conhece o Café Brasil viu que teve uma série sobre produtividade e que acabou me colocando em contato com um monte de gente pelo país afora, com um monte de projetos novos que estão acontecendo. E eu acabei me engajando num desses projetos, nós vamos falar sobre ele hoje aqui, e eu tive que convidar uma pessoa que foi quem me convidou, mostrou o projeto, eu achei fantástico, e aceitei o convite e decidi trazer para a gente falar um pouquinho mais sobre produtividade, que para mim é a raiz dos problemas do Brasil, né? Seja muito bem-vindo, seu nome é?
É Maurício Preto, Luciano.
Maurício Preto, o que você faz, Maurício?
Primeiro, Luciano, antes de falar o que eu faço, quero te dizer que é um prazer imenso estar aqui dentro do Café Brasil, dentro do podcast. Você sabe que eu sou seu fã.
Aliás, é o primeiro convidado para o novo estúdio do Café Brasil. Olha só, fiquei registrado, né?
Que prazer, que prazer.
Legal, legal.
Eu sou engenheiro mecânico de formação e estou empreendendo há quase 30 anos nesse ambiente produtivo do país. Então, confesso que tem algum trânsito nesses mais diversos segmentos, nos mais diversos setores aqui do país.
Sim. Você está à frente da empresa, pode falar à vontade, aqui não tem problema de jabá não, viu? Aqui tudo que é bom a gente fala sem problema, pode falar o nome da empresa.
Hoje eu dirijo uma empresa chamada CIO, que é uma empresa focada, muito específica, focada em lubrificação. Através do serviço de lubrificação a gente consegue aumentar a produtividade.
Sim. Maurício, você tem, que idade você tem?
Eu, 45 anos.
45. Então você está empreendendo desde os 15 anos de idade. Me conta um pouco disso aí, me conta um pouco da tua história aí.
Eu começo muito cedo, né? Começo com 12 anos de idade, começo a atuar no comércio. Meu pai naquela ocasião era sócio de uma padaria. Imagina uma padaria com 3 sócios na periferia de Santo André.
Português?
Descendente. Tá. E aí comecei a trabalhar no balcão de padaria, aquele negócio de acordar 3:30 da manhã e ficar o dia todo e aprender o que é trabalhar de verdade, né? Uhum. Meu pai não queria aquilo pra gente, né? Nos estimulou para que estudássemos e eu acabei me ingressando num colégio técnico de primeira linha naquela ocasião, é público, né? Minha vida toda estudando em escola pública, né? Depois eu acabei entrando numa multinacional francesa aqui no Brasil, e qual eu caí num departamento, né? Quanto as empresas eram grandes e estruturadas, em um departamento de engenharia, e eu comecei a entender um pouco de lubrificação. Uhum. Era uma empresa têxtil que tinha o quesito lubrificação era muito relacionado à produtividade. E aí, naquele contexto, a gente foi aprendendo. E muito interessante, porque essa empresa, muito de vanguarda na ocasião, nós estamos falando em 80 e alguma coisa, era uma companhia que era referência em engenharia de manutenção, qual eu estava inserido. Uhum. Com a década de 90, né, a terceirização, o elixir para todos os males, né, não diferente disso, a companhia nos provocou para que a gente procurasse alguém que pudesse assumir esses serviços. Né. Nesse momento eu já trabalhava para o grupo, eram 3 plantas aqui no país, grandes. Nós não encontramos ninguém e lá pelos meus 19 anos de idade resolvi, falei, eu vou fazer eu esse negócio. E eu não sabia esse negócio muito bem de como é que funcionaria e lá fui eu.
Com 19 anos, cara, montou uma empresa para fornecer serviço para uma multinacional, é isso?
É interessante que aquela questão do bairrismo, né, eu não sei explicar. Para mim voltar a atender essa companhia, né, demorou 14 anos.
Que loucura, cara. Que loucura.
Hoje é nosso cliente, mas demorou longos 14 anos.
Uhum. Legal.
E aí foi. O primeiro, muito difícil empreender, e aí talvez a inocência me levou. Então, como eu era inocente, tudo podia, tudo uhum. poderia acontecer. Foi quando demorei 2 anos para conseguir meu primeiro cliente. E foi interessante, né, que eu tinha 2 sócios no início, e todo mundo foi desistindo de mim gradativamente, até que eu consegui o primeiro cliente, e que foi a Petrobras. Naquela ocasião a Petrobras era uma referência, quem trabalhava para a Petrobras era uma referência.
Cara, o primeiro já foi a Petrobras? Cliente. Caramba, com que idade? Com 21 anos de idade?
Eu tinha 22 anos de idade.
Pô, parabéns, meu.
E aí a coisa andou, né? Aí a gente começou a torear.
Outra história de empreendedorismo brasileiro aí, né?
É verdade. Em 2004, nós começamos a buscar parceiros internacionais para a CIO. E aí, dentro de alguns eventos, lá nos Estados Unidos, a gente foi para um grande evento e a gente percebeu quanto eles formavam as pessoas, quanto eles levavam educação. Né? E aí, falei, puxa, por que a gente não pode fazer isso aqui no Brasil? Em 2007, nós lançamos aqui no país o Milagre da Lubrificação Multiplicando Resultados. E começamos a fazer uma série de eventos aqui no Brasil e a gente foi aumentando um pouco o desafio até chegar num evento do ano passado, um grande evento chamado Gestão e Estratégia para Manutenção. Como a gente circula muito por essas companhias e aí de todos os segmentos, em porto, em offshore, onshore, agronegócio, indústria química, petroquímica, têxtil, enfim, praticamente todos os segmentos do país, a gente começou a ver o quanto tem mais do mesmo, né? Então, ao longo desses últimos 15 anos, eu posso dizer, as empresas vêm numa vertente de cortar custo, cortar custo, cortar custo. A gente está num modelo hoje que não tem mais o que fazer. Uhum. Ou você dá um salto quântico, e o salto quântico é inovação, é inteligência, é educação, não tem muita saída.
Acabou a gordura, agora só tem músculo, né? Quem corta agora está cortando músculo.
Acho que eles estão raspando o osso. E a gente vê a turma se debatendo, né? E é interessante, me perguntam, puxa, como é que está indo os mercados? Como é que você está vendo? Eu falei, olha, quem consegue se diferenciar e tem inteligência embarcada, tem tecnologia embarcada, não tem crise. Uhum. Mas quem está buscando fazer mais do mesmo e está tentando melhorar aquele processo, ser mais rápido, né? Uhum. Aquela brincadeira, você quer montar num cavalo rápido ou num cavalo lento? Aí a pessoa fala, um cavalo rápido, a primeira resposta. Mas se ele estiver indo na direção errada, você vai se matar mais rápido.
Sim, sim.
E aí nós ousamos um pouco e, como você falou, não é um projeto, né? É um movimento. Nós aqui, nós temos um relacionamento de mercado grande, e nós reunimos algumas boas pessoas, algumas boas cabeças, algumas boas empresas, e nós estamos fundando aqui no país um movimento, o movimento da nova produtividade.
Uau! Como é que você é um cara viajado, você já esteve lá fora, já conheceu outras empresas e tudo mais. Como é que você vê essa questão de produtividade aqui no Brasil? Qual é o pó? O que no Brasil é tão difícil, cara? Qual é o problema aqui? Como é que você vê isso?
Acho que nós somos pouco eficientes. E muitas vezes eu acho, como eu disse, acho que a gente fica tentando melhorar a mesma solução. E quando você não faz ruptura em processo, quando você não faz ruptura, quando você não põe dedo na ferida, né? É muito comum a gente falar, olha, isso tem que mudar a cultura, isso tem que... Mas, poxa, Maurício, isso é botar o dedo na ferida. Eu falei, pô, mas aí você não vai conseguir resultados diferentes. Então, o que eu acho é a gente parar de fazer mais do mesmo. É isso que é buscar ser menos conservador. Acho que nós, enquanto executivos de companhias como um todo, nós ousamos muito pouco. Então, acho que essa provocação, uma das provocações, é esse movimento provocar e inspirar pessoas. Porque a gente está num momento de crise, está todo mundo com essa sensação de tem realmente algo no ambiente, mas ninguém lembra que nós temos quase 3 trilhões de reais circulando na economia. Então, puxa, nós vamos crescer nada. Mas continua tendo uma circulação gigantesca de dinheiro e as empresas estão ávidas para soluções inovadoras e estão ávidas para soluções que agreguem mais valor e, de alguma maneira, que ofiram mais produtividade, que ofiram mais eficiência. Esse evento do ano passado que nós fizemos, que se transformou em um movimento, nós conseguimos reunir 400 decisores de todos os segmentos do país. E o que a gente percebeu, se alguém pode mudar alguma coisa, falando agora na nossa casa ou seja onde for, é alguém que de alguma maneira lidera Sim. algo. Um executivo de uma corporação, seja ela pequena, média ou grande, ele tem condição de, pelo seu poder de influência, fazer essa mudança. Então é por isso que nós estamos juntando decisores que têm um raio de influência muito relevante. Nós pretendemos esse ano de colocar cerca de 600 profissionais executivos de companhias de todo o país sentados em uma mesma sala, e ali eu imagino que a gente talvez tenha somados um raio de influência que pode chegar até 30, 40% do PIB do país, representando, né, companhias que representam isso.
Me fala, vamos falar desse movimento então, vamos falar um pouquinho mais dele. O que é que acontece, é um evento que acontece na cidade de São Paulo, quando que acontece?
23 de setembro agora.
23 de setembro, um dia só?
Um dia só.
Tá, e vai acontecer aonde?
No Novo Hotel São Paulo.
Novo Hotel São Paulo. Como chama o evento?
Gestão e Estratégia, a Produtividade sobre o Novo Olhar. Como tem um site.
Sim, sim.
www.gestãoestratégia.com.br.
Tá. Como é que vocês chegaram nisso, cara? Como é que foi essa evolução de chegar até o momento que você fala, eu acho que isso aqui tem que extrapolar uma atividade de marketing da minha empresa para se transformar num movimento que envolve até a cidadania? Como é que foi esse salto?
É porque, de alguma maneira, quando a gente se posiciona em... Quando você está vendendo inovação, e foi essa mesma história lá desde 2004, você precisa aumentar o que nós chamamos de campo de visão. Então, mas se o campo de visão dele for ampliado, ele vai ver mais coisas do que ele via anteriormente. A partir de um campo de visão mais amplo, significa que ele pode tomar decisões melhores ou ele pode fazer coisas que até então não eram conhecidas. Então, com essa questão, nós resolvemos... E além do evento, o evento acaba sendo um ponto de encontro que nós chamamos de um fórum de discussões que tem ali 35 mentores de um movimento levando inspiração, levando provocação. Você é um deles, inclusive, né, Luciano?
É, você me convidou e eu não tive como não aceitar, né? Eu vou estar lá e vou estar levando a minha palestra do olhar produtivo ali, né? As pessoas costumam olhar para essa questão da produtividade e sempre que esse tema aparece, parece que é coisa da Petrobras, é coisa das grandes empresas, da Embraer, é só lá dentro das multinacionais, quando na verdade isso está no teu consultório de dentista, está na padaria, tá no teu, na tua mesa, e você que é um designer e trabalha sozinho, tem uma microempresa, cara, produtividade é a alma do teu negócio, quer dizer, todo mundo tem que estar envolvido nisso. Há uma preocupação com essa coisa da produtividade de uma forma... tão grande lá fora que quando a gente compara com o Brasil, nós tomamos um choque, né? O brasileiro não está muito aí para isso. Ele quer o seguinte, eu quero saber se o meu salário vai chegar no final do mês, vou receber o meu? Vou, então acabou, cara, dane-se o resto, né? E trata essas atividades que vêm tentar motivar a produtividade como coisa, pô, é os caras que querem ganhar mais, querem me explorar, pô, estão pedindo, estão botando um número lá na frente. E quando você começa a lidar com gente que não é profissional em todos os níveis, acaba que virando isso mesmo, né?
Esse movimento, ele está conectado à nova economia, que é essa grande tendência que nós falamos há pouco dos nossos filhos, né? Essa geração que está vindo por aqui já não acredita em um monte de coisa, essa geração já tem a tranquilidade de demitir no dia seguinte, ou daí 15 minutos de ter sido mal atendido. E as companhias e como um todo, esses profissionais liberais, né, e com essa oferta abundante que nós temos hoje de produtos e serviços, essa nova economia é a que vai tendencionar para onde nós estamos caminhando. Esse movimento, nova produtividade, ele oferece muitas coisas como o não extrativismo, o colaborativo. Então, é para mostrar que existem soluções de ganha-ganha. E essas 35 apresentações que nós vamos ter em simultâneo em um único dia para esses profissionais do país todo, é para mostrar, não é nem a cobra e o pau, é a cobra morta, porque ali você mostra coisas já realizadas aqui no país. Eu tive há alguns dias uma grande corporação em Santa Catarina, né, um gerente de eficiência, né, me disse assim, puxa, Maurício, mas eu vou mostrar tudo isso que nós fizemos aqui Mas é meio que o óbvio que nós estamos fazendo. Eu falei, pois é, pois é. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Porque muitas vezes, você perguntou, qual que é o pó? Uhum. O pó é botar em ação as coisas que devem ser feitas. Sim. E botar em ação com magnitude, com excelência, com proatividade, com vontade. E essas coisas dão certo. Uhum. Então, lá nós vamos ter um menu bastante intenso de uma série de coisas que deram certo. Uhum. E para poder falar, olha, você também pode fazer isso. Uhum.
E as pessoas se esqueceram disso e elas vão para um evento desse, ou vão comprar um livro, ou vão assistir uma palestra, tudo, imaginando que vem uma fórmula mágica de um cara que inventou algo que ninguém nunca viu. Cara, é tudo óbvio, né? Eu fiz uma entrevista aqui grande no Café Brasil com o Paulo Rabelo de Castro, economista, né? E o Paulo também está à frente do movimento, que é o movimento pelo Brasil, pela eficiência, né? O Brasil eficiente, né? E o foco deles é em cima da questão de impostos e tudo mais. E hoje, no dia de hoje mesmo, ele fez uma entrevista que saiu na TV Veja, eu peguei essa entrevista dele que é muito legal, onde ele vai contando, cara, o que está acontecendo com o Brasil, né? O que, que houve? Como é que o governo está fazendo tudo errado na questão de impostos e tudo mais, e como as contas básicas são erradas, né? E é uma delícia você ouvir, porque você fala, cara, é tão óbvio, e eu publiquei o vídeo dele no Facebook, e o primeiro comentário que veio foi assim, óbvio. Cara, se é óbvio, por que, que não faz, né? Nós estamos fazendo o quê? Um outro conhecido meu, o Valdez Ludwig, ele tem uma postura muito ácida, né? E ele diz o seguinte, por que que não faz? Ele fala, não faz porque ninguém faz nada. Quando você chega para um cara e pergunta, qual é teu cargo? Se o cara falar que é gerente, é porque ele não faz nada. Ele passa o dia inteiro sem fazer nada. E você ouve aquilo, toma um choque e fala, meu Deus do céu. E você vai começar a verificar. E não é incomum você encontrar nas empresas um monte de gente fazendo nada, né? Especificamente depois que surgiram essas mídias sociais e tudo mais, cara, que você pega uma empresa que o Facebook está liberado, é um negócio terrível, né? Tem uma quantidade gigantesca de gente fazendo nada. Não é um cara que passa o dia inteiro sem trabalhar, é um cara que fica na empresa durante 8 horas e produz 2 horas. As outras 6 são nada, né?
A gente procura entender que é ausência de propósito. Hoje, para a nova economia, então minha filha não vai se envolver em nada que ela não acredita. É muito interessante. Essa nova geração da nova economia tem que ver propósito nas coisas. Aquilo tem que fazer parte dele e ele parte daquilo. Uhum. Acho que essa é uma grande ruptura. Então, se a pessoa está com o coração ausente, né, que é a ausência de propósito, o coração não está naquilo. E significa que a gente tem de novo aquela questão lá daquele senhor que atende mal porque ele odeia fazer aquilo. Uhum. E aí o que eu quero dizer é que cada vez mais as companhias têm que oferecer algo além do fazer, oferecer o propósito. Então a gente hoje acredita nisso, hoje nós oferecemos e nós engajamos as pessoas para trabalhar conosco, as pessoas entregam além do que o óbvio.
Uhum. Nós conseguimos discutir produtividade num país que tem tanta desigualdade, né? Um país onde você aumentou o desemprego tremendamente, mas tem uma dificuldade gigantesca de conseguir contratar alguém para cair no cargo que você tem aberto na tua empresa. Você está lá tentando há um tempão e não consegue porque não vem ninguém qualificado. Ao mesmo tempo, na outra ponta, existe um desemprego gigantesco no Brasil. Quer dizer, não tem um nó?
Eu acho que sim. Para essa tendência, o que a gente tem visto no mundo é que as contratações aconteçam pelos dons e talentos. Hoje, a gente está vendo que a competência técnica é fácil colocar.
Sim.
Os dons e talentos a fazerem aflorar, que é o negócio. Então, contratar-se pelos dons e talentos. E você fazer um remanejamento da tua equipe, que é uma das bobagens que eu acho, aquele tal de job rotation. Você pega um cara que está fazendo uma boa coisa
e bota aí no outro.
Aí você acaba com tudo, né? Mas é que ele, na verdade, tinha que experimentar. Puxa, mas aí você pegou a tua produtividade.
Sim.
E você já viu. Então, o que a gente tem visto dar certo, por mais que a escolaridade ainda não seja adequada, você tendo um processo, identificar qual que é a vocação dessa pessoa, e ali você começa a fazê-lo feliz. É interessante. Uhum. Não é tão sofisticado quanto o propósito, mas ele começa a se sentir bem naquilo. Ele não vai atender mal as pessoas porque ele tem vocação para relacionamento com o público.
Você não vai ter um problema de aumento de custo na tua empresa para você conseguir chegar numa realidade dessa? Explico por quê. Você está dizendo para mim que você vai precisar ter uma área de recrutamento e seleção sofisticada. Não é estagiária que vai estar ali capturando isso tudo. Vai ter que ter alguém extremamente antenado. Provavelmente esse alguém vai estar sentado numa mesa perto da tua, que é o presidente da empresa. E na hora que você fizer a reunião de conselho, vai ter que ter alguém sentado ali que cuida dos talentos, né, da empresa. E normalmente no Brasil não é assim, cara. Esses caras são o segundo escalão que estão lá embaixo. E você pedir para uma pessoa dessa ter a manha de conseguir entender que eu estou buscando dons e talentos para preencher uma vaga aqui, cara, isso é pedir quase que o impossível no Brasil, né? Precisa de uma revolução para isso, né? Que vai custar muito. Por isso que eu pergunto você, não é um aumento de custo? Você não vai ter que ter alguém muito mais qualificado na tua empresa para poder fazer esse papel de contratar outras pessoas qualificadas?
Olha, o que a gente tem visto, o que a gente também tem praticado, né? Quem contrata é normalmente o líder. E esse, não, nós não temos essa visão de ter um RH. Nós não temos RH na companhia.
Uhum.
O líder é responsável por convocar o time e por nutrir o time. E o líder está relacionado a colocar talentos à disposição do negócio, da causa, dos objetivos.
Uhum.
Então isso funciona bem. Eu acho que isso simplifica. Eu acho que isso traz mais competitividade. Acho que isso torna-se mais barato o processo. O processo fica menos complexo.
Uhum.
É o contrário.
E quem é que tem coragem para fazer uma coisa dessa?
Nós fazemos isso.
É? E você está falando de metanoia, é isso?
Exatamente. Exatamente.
Para quem não conhece metanoia, por favor, explique rapidamente o que que vem a ser.
Metanoia é um conceito chamado mudança de modelo mental. Você só consegue mudar as coisas a partir de que o modelo mental ficou mais amplo, que é a tal do campo de visão que nós estamos falando há pouco. A gente anda de lado a lado com outro escritor, que é seu velho conhecido Roberto Tranjan.
Sim.
Que tem feito trabalhos de desenvolver lideranças empresariais aqui no país com esse conceito da metanoia, de você tornar as coisas mais simples, mais produtivas, mais eficientes, de você fazer evolução técnica e humana, não só evolução técnica. Quando a gente fala mais do mesmo, as pessoas sabem o que tem que fazer.
Uhum.
Só que elas não se engajam porque aquilo não faz sentido para elas, ou que aquilo não, ela está fazendo aquilo na marra, ou ela odeia fazer aquilo, ou está fazendo aquilo pelo dinheiro, que é o que você está falando, que isso vale para a loira, para a padaria, para a companhia, para o líder, para o CEO da companhia.
Sim.
E as pessoas que se destacam nas companhias, ou seja, onde elas estão, são porque elas, a vocação está combinando, os dons e talentos estão combinando com o fazer.
Uhum.
Então essa questão da metanoia, que é a visão mais ampla e as coisas são mais sistêmicas do que maniqueístas, né? A gente está muito acostumado nessa visão industrial dessa questão maniqueísta, 1-1, 2-2, essa visão binária, e a gente é muito mais ampla do que isso.
Uhum.
E nossos filhos estão mostrando isso pra gente, de que a visão colaborativa, a visão orgânica, é tudo isso, que essa onda que vem por aí. E as companhias e os líderes precisam estar preparados para isso.
Uhum.
Essa é a tal da metanoia.
Uhum. Legal, é uma ideia interessante que tem tudo a ver com a forma como o mundo está pedindo para se organizar hoje em dia, né? Aliás, se você for pegar aí os grandes gurus do momento, a discussão é essa, né? Em termos de filosofia, de sociologia e tudo mais, que é você recuperar o ser humano, né? Trazer de volta o ser humano, não tratá-lo como só mais uma engrenagem dentro do processo, mas ele como uma engrenagem que importa ao processo, né? Que tenha... Aliás, eu bato muito nessa tecla, né? Eu falo, olha, eu sei que eu estou dentro de uma tremenda máquina. Esse sistema é uma máquina gigantesca e eu sou mais uma engrenagem dele. Mas eu quero ser aquela engrenagem que, se o dente quebrar, eles não vão me trocar. Eles vão fazer questão de me consertar, porque eu trago tanto valor para o processo que eu sou uma engrenagem indispensável, né? Agora, quem é esse cara indispensável, né? O que eu tenho que fazer para ser isso aí? Eu fiz uma série agora, acabei de colocar no ar. Aliás, continuo colocando no ar, né? Aliás, esse nosso bate-papo aqui faz parte disso aí. Onde eu tratei de meritocracia. Eu peguei esse conceito da meritocracia, que é um conceito fantástico, e que foi transformado em arma para combater o capitalismo, né? Uma visão burra e ultrapassada, que é uma das razões do país estar nessa pindaíba toda, né? E ali eu discuto isso também. Eu falo como, o que uma pessoa vale? Ela vale pelo tanto de valor que ela consegue trazer para outras pessoas. Quer dizer, eu só vou dar valor a você se eu entender que você... causa alguma coisa importante para mim. E essa coisa importante não pode ser só eu ganhar dinheiro. O que é? Pô, eu gosto de estar com você porque você me proporciona crescer pessoalmente. Pode ser que seja com o meu massagista que vai me dar um alívio nas dores do corpo. Pode ser que seja com o meu guru que vai me trazer uma mudança espiritual, né? Quer dizer, esse valor que é trazido pelas pessoas para nós é que tem que ser considerado, né? Se eu não sei o valor que eu trago ao processo, bicho, eu já perdi até a oportunidade de ser reconhecido, né? E aí vou me queixar da crise, porque a crise está aí, etc e tal. Mas falando dessa coisa de valor, eu estou entendendo que você está empenhado nessa questão do movimento todo de trazer um valor novo para o Brasil, né? E eu quero insistir um pouco mais nessa questão do fórum que você comentou aí, até para que quem está ouvindo a gente saiba como é que faria para eventualmente poder participar. Existe chance de quem quiser participar, poder participar? Como é que funciona isso?
Claro, Luciano, sem dúvida. Mas acho que além do ponto de encontro, que é o movimento, que é o ponto de encontro, que é o fórum de discussão, eu acho que os seus ouvintes, né, como eu sou um ouvinte assíduo, os convido para fazer essa voz ecoar. Então, fazer a voz da nova produtividade, se engaje conosco através das mídias sociais, dizendo: eu estou engajado nesse movimento da nova produtividade, que está muito dessa, acabar com essa mediocridade, como você falou, e a gente botar em ação coisas que muitas vezes são... Preciso de encorajamento, eu preciso de mudar o modelo, eu preciso de provocar uma ruptura, seja na minha postura, seja na postura ou nos negócios qual eu lidero. Todos são bem-vindos, né? Nós imaginamos lá os decisores ou que lideram equipes e companhias devam estar lá conosco. Nós esperamos um público lá de 600 pessoas. Através do nosso site, como eu disse...
Repete o site, que é bom.
www.gestãoestratégia.com.br.
Gestão Estratégia, não é estratégica, é gestão estratégia.com.br.
Correto. E lá você tem todas as informações, como você tem lá esses 35 mentores, tem gente que vem de fora. Nós temos alguns americanos que vem trazer para a gente coisas bem importantes, gente graúda aqui do país também, mas alguns autores, como o próprio Roberto Tranjan, que nós falamos, vai estar conosco também.
O Mané, que nem eu, vai estar lá também, fazendo uma bagunça, né?
O Luciano Pires lá, contando uma boa história para provocar, inspirar as pessoas também.
Sim, muito legal. Me fala uma coisa, você pretende ter... Não pude ir, não pude assistir, não pude ver. Esse material, eu tenho acesso de alguma forma? Eu sou um simples e pobre estudante. Eu gostaria de alguma forma, conhecer um pouco mais o que você tem a dizer. Onde é que eu acesso? Como é que eu faço?
Esse movimento continua, né, Luciano? Depois desse evento, a gente pretende dar continuidade. Uma das ideias é de disponibilizar esse conteúdo todo para quem tiver interesse em conhecer e reconhecer essas formas mais inovadoras, colaborativas. Então, isso é uma novidade que a gente pode trazer depois e explicar um pouco melhor de como é que vamos fazer isso.
Vocês já estão no Facebook?
Nós estamos
então, no como Facebook, é que é o Facebook?
Gestão
também,
Estratégica.
Gestão também. Estratégica também está lá. Legal, legal, muito bom.
A gente está focado no segmento produtivo. Tá. A provocação é que essas pessoas saem de lá para pôr uma coisa em ação. Se nós conseguimos 600 coisas em ação nas 200 maiores companhias do país, que reúnem ali 30, 40% do PIB, esse movimento começa a ter forma e começa a dar uma outra voz na produtividade do país.
Você já entendeu que esse negócio tem que explodir, ele tem que sair desse teu pequeno segmento, ele tem que ampliar para outras áreas de atuação, né? E eu já vi movimentos parecidos acontecerem e não ter continuidade, né? Vi alguns bastante grandes, cara, os movimentos liderados até pelo governo, com dinheiro do governo, verba e tudo mais, e não vi acontecer nada. Quer dizer, tem uma conversa grande, e dá pra gente voltar lá atrás. A gente já teve um ministério focado nisso, cara. Você vê um ministério que era o Ministério da Desburocratização, lembra do Hélio Beltrão e tudo mais... Focado exatamente nisso, cara. Como fazer para desmontar essa armadilha burocrática brasileira e fazer com que a gente ganhe produtividade sem ter tanta enrolação. E não deu, cara. E aquilo foi um grande... A história era maravilhosa e passou um tempo, aquilo desandou e desmanchou. E a gente volta pro começo outra vez e não aprende com os erros e tá, parece que pro resto da vida condenado a repeti-los, né? Você colocou uma coisa importante logo no começo aqui do nosso papo, que foi... Essa moçada nova que está vindo aí, essa garotada que está vindo aí, que parece que vem com uma visão mais ampliada que a nossa, né? Essa é uma moçada que está preocupada. Eu até brinco na minha palestra, falei, quando eu tinha idade de 10 anos de idade, para mim ter uma espingardinha na mão e matar um passarinho era a coisa mais comum do mundo. Hoje em dia, um moleque de 10 anos de idade com uma espingarda na mão, ele vai dar um tiro em quem for dar um tiro num passarinho, né? Quer dizer, a cabeça dele já está totalmente feita, né? E talvez haja aí uma forma da gente poder ampliar. Então a dica que eu daria é que um movimento como esse tivesse essas franjas, sabe? Que de alguma forma ele pudesse ser ampliado para alcançar outros segmentos. Precisa ter um movimento de produtividade na educação brasileira, tem que ter na saúde brasileira, tem que ter em todos os lados. Sem esperar que o governo venha tomar conta ou encampar isso aí, né?
É muito bem colocado, porque esse é um movimento apolítico. Uhum. Nós não estamos interessados em fazer nenhuma politicagem ou nada, porque acho que é o momento também de provocar o nós, o meu Brasil. Então, eu brasileiro mudo o meu Brasil o que quer, é? Meu raio de influência. Uhum. E todo mundo é bem-vindo, Luciano, quem você está colocando essas outras franjas, né, para que nos procurem, para que a gente possa dar mais musculatura. Mas outra coisa do pó, você falou, qual que é o pó, né, Maurício? Sim. O pó é colocar as coisas em prática, colocar as coisas em ação. Eu sou um cara de fazer coisas. Sim. Então, a gente, nesse portal que a gente pretende lançar futuramente, chamado anovaprodutividade.com.br, esse portal vai ter casos, coisas, e vai materializar coisas, uhum. e vai mostrar que as coisas são possíveis de ser feitas. Uhum. E nós temos a intenção de, o ano que vem, nós temos a intenção, não, nós já temos, né, reservando em setembro do ano que vem, nós vamos fazer novamente um novo fórum e assim vai. Então, esse movimento é um movimento que veio para ficar e como ele é colaborativo, ele também é acolhedor. Então, todo mundo é bem-vindo, as pessoas. Se o dono da padaria, né, e eu tenho até um grande amigo que tem uma rede de padarias, uma rede de padarias muito relevante, e que eu digo que ele não tem padaria, ele tem shoppings de oferecer alimentação e é outro nível de atendimento, eles são bem-vindos, porque ali, mesmo vendo assuntos que não tem correlação com a técnica da padaria, tem correlação porque está falando de desenvolvimento técnico e humano. E ali vai acender, né? Então, esse é um movimento colaborativo também. Para a mídia, isso é um movimento colaborativo para poder criar uma massa a partir daí, uhum. muito mais de mais sustância, como você disse.
Legal.
E eu gosto, e a gente acredita muito de que se tem duas ou três pessoas com algumas ideias de mudar o mundo, então presta atenção, porque as grandes mudanças aconteceram a partir de duas ou três pessoas que se juntaram com esse desejo. A gente está com um desejo real de fazer alguma coisa real para o nosso país.
Muito bem, cara. Parabéns pela iniciativa aí.
Obrigado.
Fiz questão de... Normalmente eu não faço isso, tá? Abri o programa aqui para trazer você, porque eu me encantei com a proposta, eu vi o nível de profissionalismo de vocês, aceitei de cara ir para lá. Atenção, quem está me ouvindo, não estou ganhando um tostão para estar lá presente naquele dia e fazer uma bagunça, porque eu acho que cada um tem que contribuir com aquilo que tem, né? Então, se eu posso estar lá naquele dia e propor algum valor para o evento de vocês, eu faço questão de estar lá, assim como fiz questão de trazer ao Café Brasil e convidar quem está ouvindo a gente para dar uma olhadinha lá, porque se vocês forem generosos e disponibilizarem esse material, o que vier de conhecimento é sempre bom e o que o Brasil mais precisa disso, nesse momento aqui, agora é isso, exatamente isso, trazer esses esforços e conectar essas pessoas que estão interessadas em fazer acontecer. Tá bom? Um abraço.
Obrigado. Muito obrigado, Luciano. Um abração para você.
Muito bem, o Maurício e o time que está com ele é um brasileiro que decidiu arregaçar as mangas. Eu vou contar mais histórias assim em breve. E assim então, ao som do Made in Brasil com Vai Trabalhar Vagabundo, que vamos saindo de mansinho. Com o competente Lala Moreira na técnica, a produtiva Cissa Camargo na produção e eu, que quero conhecer mais gente que faz acontecer, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Isabel de Blumenau, o agora meu amigo Maurício Preto e Made in Brasil. Sabe quem é que conhece tudo sobre produtividade, hein? É a Pellegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. E se você está fora do país, é o 5511-967-89-8114. Sabe o Viber, hein? Aquele aplicativo que você devia baixar aí no seu celular. Bom, tem um grupo lá chamado Podcast Café Brasil. Eu estou passando ali informações que só quem está no grupo está recebendo. E para terminar, uma frase de Peter Drucker para ferver o seu cérebro. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito.
Rádio Dois Vozes.
Há 11 anos em seu coração.